são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022, dia da meteorologia e dia do acupunturista.
Esta edição 13.847 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando na maior parte do país, o tempo segue firme sem previsão de chuva, a temperatura continua em elevação, agora 27 graus e meio.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Casos de dengue aumentam 35,4% no primeiro bimestre deste ano.
Quarta dose para 70 anos ou mais começa dia 29 em São Paulo.
Descanso de caminhoneiros, postos são notificados por venda casada.
Ataque com faca deixa dois alunos feridos em colégio em São Paulo.
Concurso militar ganha força com afago do governo.
Matrículas em curso à distância na área da saúde crescem 78%.
Futsal, torneio paulista e Suminas, hoje duas partidas no Babi Barione.
Paulistão, hoje também duas partidas.
Às 19 horas tem Bragantino e Santo André.
Às 21 horas e 30 minutos tem Palmeiras e Ituano.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E hoje começou mais uma etapa de vacinação, hoje e amanhã. Para os munícipes que conseguiram agendamento online, hoje começou às 8 horas na Unidade Básica Saúde Silvio Govone, vai até às 15 horas. E no período da tarde, hoje, também teremos vacinação na Unidade Básica Saúde Exídio Peloso na Vila Municipal, das 13 às 15 horas e 30 minutos. Já amanhã, dia 24, quinta-feira, nós teremos vacinação também no posto de saúde Dr. José Rodrigues, no Canaã, das 12 às 15 horas, e também no posto de saúde da família Dr. José Inácio Grelé, na Califórnia, das 13 às 15 horas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, apresentou pedido de vista, ou seja, mais tempo para análise durante o julgamento sobre a prescrição da pena do ex-ministro José Dirceu, do PT, por corrupção passiva, ao mediar contratos fraudulentos entre a Petrobras e a empresa Apollo. A votação estava em curso ontem na segunda turma da corte. Mendonça exigiu mais tempo para estudar o caso por causa da repercussão que o seu voto teria em outros casos similares.
As pessoas perguntam muitas vezes, onde é que eu faço descarte de entulhos, de galhos, é, sempre você vai fazer na antiga fábrica de tubos. Nós temos o descarte lá. É, na antiga fábrica de tubos, no próximo trevo do Lanfredi. De segunda a sexta, é das 7 às 16 horas e 30 minutos. Aos sábados e feriados, das 7 às 11 horas. Pode colocar em qualquer veículo e levar lá. Que lá tem funcionário que orienta você onde você vai despejar, onde você vai descarregar seu entulho e seus galhos.
O Tribunal Superior Eleitoral arquivou ontem uma consulta da Advocacia Geral da União sobre eventual redução nos preços dos combustíveis em ano eleitoral. Isso com base em lei aprovada pelo Congresso. Segundo nota publicada no site do TSE, o plenário do tribunal decidiu por unanimidade não conhecer a consulta e o julgamento não será levado adiante para análise do mérito da questão. Falando em preço de combustíveis, teve uma reunião entre governadores e eles decidiram prorrogar o congelamento do ICMS. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, ele anunciou ontem a decisão de governadores dessa prorrogação por mais 90 dias do congelamento do ICMS que incide sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha. Wellington Dias é coordenador do Fórum de Governadores. O congelamento acabaria no próximo dia 31, agora mais 90 dias. Em relação ao óleo diesel, ele afirmou ainda que amanhã o Concefaz vai decidir a fórmula para cumprir a lei, que, entre outras medidas, determina a fixação de uma alíquota única do ICMS sobre os combustíveis.
Estão perguntando onde fica a antiga fábrica de tubos. Como nós falamos, ali próximo do trevo do Lanfredi. É naquela rua Bruno Maida, aquela rua que vai para o Parque dos Ipês, que você passa na ponte do Badaró ali, logo no começo.
Na Samp ali,
certo, né? Certo, antes de chegar na Samp, antes de chegar no clube dos funcionários, dos servidores públicos municipais, tudo é ali. Ali tem um portão, você adentra, tem o local que você joga o entulho, tem o local que você joga resto de construção, móveis usados, tem o local que você joga galhos também. Lá tem os funcionários que orientam você, para você levar. Começaram as inscrições para o vestibular da Univesp. Você pode entrar no site da vestibular.univesp.br, que lá tem todas as informações e você pode fazer a sua inscrição também, escolher o curso que você deseja fazer, realizar. Mas presta atenção, que termina no dia 25 de abril. Começou ontem e vai até o dia 25 de abril.
São 11 horas e 8 minutos, a Hora da Notícia, segunda edição.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Infossati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Infossati. Confira. Diclofenaco Gel, R$ 4,99. Desodorante Above, R$ 5,50. Doralgisa com 20, R$ 8,90. Absorvente Íntimos com 32, R$ 11,50. Tintura Coleston, R$ 14,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Infossati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092. Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento.
RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas! Faça as contas, Sovenhago. É muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Alho importado, cada 100 gramas, 1,78. No cartão Sovenhago, 1,59. Café, 3 corações, 500 gramas, 15,90. Manga palmeiro, quilo, 3,95. Bisteca suína, quilo, 15,90.
Faça as contas! No Sovenhago é muito mais barato.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago veja pra...
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e 2 caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
É dia de feira, segunda, terça e quarta-feira. É dia de feira, no Amarelinha você tem que aproveitar.
Confira o melhor e mais barato hortifruti da cidade.
Feira importado, o quilo do seu amor, pague R$7,69. Abacaxi pérola peça com cartão Amarelinha, R$4,95. Caqui o quilo com cartão Amarelinha, pague R$5,99.
É dia de feira, no Amarelinha sempre a melhor feira.
São 11 horas mais 12 minutos. Nós temos aqui um pedido do Ângelo César Pereira. Ele perdeu o celular com cartão de crédito e a carta de motorista. Ele perdeu ali no perto do Trevo da Alvorada. Parece que viram ali um casal que estava de moto que achou esse documento. Por favor, quem encontrou esse documento, o celular, que é um instrumento de trabalho também, celular Motorola Azul, os documentos em nome do Ângelo César Pereira, entre em contato conosco. Ele precisa trabalhar, é um instrumento de trabalho, ele precisa dos documentos também. Tenho certeza que as pessoas vão ligar para a gente aqui. Nós estamos recebendo o Dr. Davidson do Vale, carinhosamente conhecido como Seis, que é o presidente do Conselho Municipal da Saúde. Nosso amigo Seis, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
Nós teremos eleição para o Conselho Municipal de Saúde quando?
Sim, João, nós teremos eleição agora em abril, né? As eleições estão já agendadas para o dia 12 de abril, né? Há um projeto de lei para a reestruturação do Conselho na Câmara, que a gente acreditava que passaria pela votação nessa última sessão, mas houve o pedido de vistas do vereador para mais 10 dias, e o Conselho tem que fazer essas eleições, então a gente teria que já estar realizando ela já em abril, e a gente vai manter o cronograma e vai manter a eleição em abril. Lá em 7 de março já foi aprovado pelo Conselho a data, né? O edital já vai ser publicado agora na segunda-feira, que vai estar lá determinando os cadastramentos. Por quê? Porque as entidades precisam encaminhar os seus representantes, né, dos setores, para poder estar disputando a eleição. A eleição do Conselho é aberta a toda a população, né, dentro dos segmentos, todos podem ser candidatos, principalmente na questão do usuário SUS, todos podem ser candidatos. O Conselho Municipal de Saúde hoje, ele é um dos órgãos com maior diversidade dentro de um órgão público, que o Conselho ele é considerado um órgão público. E para você ver, hoje a gente tem negros, brancos, loiros, morenos, pobre, rico, formação de faculdade, formação de segundo grau, sem formação completa de escolaridade. A gente tem representação da classe de gestor, a gente tem representação de trabalhadores da área da saúde, a gente tem representação de pessoas de patologia, pessoas com deficiências, movimentos populares. Então, assim, o Conselho hoje ele é um dos órgãos mais democráticos dentro do município de Monte Alto. E a gente tem percebido nos últimos meses um certo incômodo, né, por parte de algumas pessoas, que eu não sei se estão acostumados a tratar só com uma pessoa de elite e não estão acostumados a ver um negro na frente de um órgão como é o Conselho Municipal de Saúde. Um negro, pobre, veio de família humilde, se tornou advogado nas custas do seu trabalho, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar dar rasteira em ninguém. O conselho é formado por pessoas honestas, pessoas que dedicam o seu tempo gratuitamente para fazer as ações do SUS, fazer as ações do conselho, lembrando que o Fundo Municipal de Saúde, ele tem todas as suas ações passadas pelo conselho, né? Não há uma ação sequer que seja realizada dentro do município sem o conhecimento do conselho. Nem todas têm a necessidade da aprovação em ata do conselho, mas todas têm a necessidade de ciência ao conselho. Então é um órgão muito importante e que a não existência desse órgão leva a que o recurso de saúde do município direcionado via governo federal, ele seja conduzido pelo conselho estadual até que se crie o Conselho Municipal de Saúde. Monte Alto nunca teve esse problema e não vai ser agora que vai ter, né? Mas a gente percebe que tem algumas pessoas que, repito, de repente, por ser um negro pobre, acha que vai poder passar por cima, e não é bem assim, né? Nós temos 3 negros no conselho e que representam muito bem a sociedade montealtense, né? E não vai ser isso que vai dar qualquer desânimo para essas pessoas. Nós temos pessoas pobres, nós temos pessoas que têm uma condição melhor de vida, temos pessoas estudadas, temos pessoas que não têm tantos estudos, mas que se dedicam ao conselho sempre que chamados.
São voluntários.
E são voluntários. E é difícil você, de repente, começar a ter ataques por aqueles que recebem para fazer a investigação, para fazer uma fiscalização de forma correta, sem questão pessoal. Mas, como eu disse, o conselho tem realizado um trabalho, a gente teve aí um papel muito importante em todo o tempo da pandemia. Eu, enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde, estive participando de quase todas as decisões da área da saúde, todas aquelas a qual o conselho foi convidado, eu me fiz presente, e quando não pude, tinha alguém representando o conselho, foi muito bem representado. Nunca fugimos às responsabilidades do conselho, e não vai ser agora, porque tem uma certa perseguição, que o conselho vai abaixar a cabeça. As nossas atribuições, elas são preconizadas em lei federal, né? E o que se espera é o bom trabalho de todo o conselheiro, e isso tem sido realizado de forma muito aguerrida por todos os conselheiros.
A eleição vai ser realizada que dia de abril?
Ela vai ser realizada no dia 12 de abril. A gente está já falando com a secretária de saúde, ficou decidido o anfiteatro por ser um lugar espaçoso e onde foi a última eleição. O
e
conselho,
quem pode votar?
Toda e qualquer cidadão, na condição de usuário, ele pode votar e ser votado no Conselho Municipal de Saúde. A gente tem a situação dos trabalhadores da saúde, o qual todos os trabalhadores de saúde, eles podem ser votados e podem votar no Conselho da Municipal de Saúde. Tem os prestadores de serviços que podem estar indicando os seus representantes, e como hoje nós temos mais do que um prestador de serviço no município, e caso venha a ter 3, 4, 5 indicados, esses vão para a votação para ver quem será o titular e quem serão os suplentes.
Prestadores, você está falando os hospitais?
Os prestadores hoje nós temos os hospitais, temos ambulatórios, temos laboratórios, né, que prestam serviços através da Secretaria Municipal de Saúde e que também pode ter a representatividade dentro do concílio. A gente tem na área dos usuários, João, associação de pessoas com patologia, associação de pessoas com deficiência, movimentos sociais e populares organizados, entidades de aposentados e pensionistas, entidades congregadas de sindicatos, centrais, sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos. E hoje a gente está trazendo também, nessa nova lei, eu acredito que ela possa ser aprovada na Câmara até a data da eleição, a OAB, né? Que é um órgão ilibado dentro do município de Monte Alto, de uma capacidade jurídica indiscutível, que viria muito a contribuir com o Conselho Municipal de Saúde. O projeto de lei já passou pelas comissões na Câmara Municipal de Saúde, o qual recebeu aprovação em todas, né? Então a gente se surpreendeu com o pedido de vista do nobre vereador. Uma vez que quando o projeto passou na sua comissão, ele não foi na comissão, deve ter sua justificativa, e a gente entende isso, como a gente também entende que o pedido de vista dele é um pedido legal, é um pedido que é contemplado pelo regimento da Câmara, pela Lei Orgânica Municipal, e a gente entende e respeita, mas a gente só gostaria que tivesse dado também essa oportunidade essas outras entidades que muito representam a população dentro de Monte Alto.
Como que é composto o Conselho Municipal da Saúde?
Hoje ele é composto, ele é 25%, ele é composto com representantes do prestador de serviço e representantes da gestão.
Eu sei, mas tem o presidente.
O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário e os conselheiros.
Certo.
O conselho hoje...
Eu, por exemplo, eu gostaria de participar... E para ser votado, o que eu devo fazer? A pessoa interessada.
Você, como usuário, você pode estar indo no dia da eleição e se colocar à disposição para usuários.
Não preciso montar chapa nenhuma.
Não existe chapa.
Quero ser candidato para secretário do conselho.
Exatamente. Na verdade, essa questão da diretoria em si, do conselho, ela é realizada em um segundo momento.
Lembrando bem que não tem salário, é trabalho voluntário.
Exatamente, hein? É um trabalho voluntário, e por ser o Conselho Municipal de Saúde um órgão de função de relevância dentro do município, ele é equiparado nas questões criminais, cíveis e criminais, ao servidor público. Então, por que eu digo isso? Então vamos lá que o Conselho chegue um determinado recurso, e o conselho, por alguma falha ou de repente não se atenta a alguma situação, aprova alguma coisa que fuja da legalidade. E amanhã tem alguma penalidade civil ou criminal, o conselheiro responde com o seu CPF, ou seja, ele responde com os seus bens. Ainda que ele não receba um centavo para exercer essa função, ele pode, em algumas situações lá na frente, em caso de possíveis irregularidades, receber ações civil e criminal, inclusive de improbidade administrativa, afetando os seus bens. Então, a função do conselheiro hoje é algo muito sério, é algo muito importante, e por isso que depois que foi editada, né, a resolução do Conselho Federal com a necessidade de reestruturação do conselho, lembrando, gente, resolução de Conselho Federal não é recomendação. Resolução de Conselho Federal tem que ser seguido pelos conselhos nos municípios, né? Então, assim, não pode se confundir resolução com recomendação. Então, o conselho está seguindo a resolução. O texto foi aprovado em conselho, lembrando que a estrutura do conselho, ela é de regimento próprio, né? Ela não pode ser direcionada para a lei municipal. Por quê? Porque senão fica muito fácil o prefeito da cidade ou a prefeita, ela decidir se esse pode fazer aquilo, se aquele pode. Então, a estrutura organizacional do conselho, ela é de regimento próprio. Não dá para você discutir ela na lei municipal. Aí você tem o regimento do conselho que vai dizer como funciona, né? Então o conselho fez todo o texto da lei, ou seja, ele tirou toda aquela resolução federal, trouxe para a realidade do município, transformou em lei, aprovou o texto e encaminhou para o executivo. o Executivo fez a análise necessária e encaminhou para a Câmara. E a gente hoje aguarda essa decisão, mas caso não venha, o Conselho vai realizar as eleições dentro da lei anterior, né, e vai garantir que o município não perca recurso e que não precise ter a intervenção do Conselho Estadual.
Agora, você hoje é o presidente do Conselho Municipal.
Sim,
Você pode, a lei permite você ir para a reeleição?
João, a lei municipal, e aí há uma situação que a gente precisa discutir, embora a lei esteja vigente, quando da última alteração da lei do Conselho, que a nossa lei ela é de 91, do nosso saudoso doutor Elias Badur, houve uma alteração na lei, ao qual ela está destoante do que fala as legislações federais, que é o que? Para você mexer em qualquer estrutura do Conselho, você precisa ter a autorização do Conselho descrito em ata. E houve uma alteração sem a autorização do Conselho, e isso passou pela Câmara sem os devidos cuidados. O Conselho vai fazer as eleições, e no momento da eleição de presidente, a gente vai ver a decisão do Conselho sobre atuar de acordo com a resolução federal, né? Uma vez que as coisas estão fora. Mas assim, a gente pede aqui para que as pessoas se atente a partir de segunda-feira. Já vai estar publicado, acredito que no site da Prefeitura, vai estar na página do Conselho Municipal de Saúde, o edital, e vamos trazer essa eleição para fortalecer a saúde de Monte Alto, que é de excelência, sim. A saúde de Monte Alto tem coisas a serem resolvidas, como tem em todo lugar, não dá para se dizer que é 100%, mas o Conselho tem participado de todas as reuniões da região, e posso dizer que a saúde de Monte Alto hoje ela está muito bem cuidada, precisa melhorar, mas a gente tem muito mais a elogiar do que a criticar.
Bem, até o dia 12 de abril você vai voltar aqui para a gente falar mais sobre a eleição. Agradeço a presença, doutor Davidson do Vale 6, que hoje é o presidente do Conselho Municipal da Saúde.
Eu que agradeço, João, agradeço ao Paulo, à Rádio Cultura, pela sempre abertura. E assim que for publicado o edital, a gente volta aqui para dar as informações mais detalhadas.
São 11 horas mais 27 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira. Diclofenaco Gel, R$4,99. Desodorante Above, R$5,50. Doralgisa com 20, R$8,90. Absorvente Íntimos com 32, R$11,50. Tintura Colestom, R$14,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
É dia de feira, segunda, terça e quarta-feira. É dia de feira, no Amarelinha você tem que aproveitar.
Confira o melhor e mais barato hortifruti da cidade.
Berinjelo quilo com cartão Amarelinha, R$5,99. Cebola nacional quilo com cartão Amarelinha, R$3,19. Batata doce roxa o quilo com cartão Amarelinha, R$1,69.
É dia de feira, no Amarelinha sempre a melhor feira.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e duas cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Você procura qualidade?
atendimento e um ótimo preço. A Ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Tiago vem na prazo.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas, Savenhago, é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Batata de primeiro quilo, R$3,48. No cartão Savenhago, R$2,98. Arroz Pop, 5 quilos, R$15,90. Patinho, quilo, R$36,90. Pepino, caipira ou beterrabo, quilo, R$3,98. Banana nanica, o quilo, no Savigan, só R$3,95.
Faça as contas! No Savenhago é muito mais barato.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696, WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, ocorrências de furto e nós temos também captura de procurado. Um furto na rua Deodoro de Arruda Campos, 35. De acordo com informações, a vítima disse que nesta data indivíduos adentraram a residência e furtaram do local um relógio medidor de energia elétrica e fios e cabos também. Na Praça Central, um outro furto. De acordo com informações, tem um trailer que funciona no local. Levaram desse trailer, no dia 22, ontem, os fios de energia que estavam ligados ali. Pois não, Moreira?
Não tem boletim de ocorrência, mas nessa madrugada também furtaram a fiação da entrada da nova sede da OAB. OAB que fica aqui ao lado, próximo da Rádio Cultura, próximo da nossa rodoviária, próximo da Guarda Municipal, para furtar também a fiação da sede da OAB.
A captura de um procurado foi ontem na rua Ulisses de Paulo Eduardo, um homem de 21 anos de idade. Ele foi apresentado na delegacia de polícia em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela terceira vara da comarca local e agora está à disposição da justiça. E pela manhã nós tivemos aí uma tentativa de suicídio, né? Uma senhora acabou tentando tirar a vida, mas a Guarda Civil agiu, Moreira.
Pode ver pelo vídeo aí, ela está sentada na passarela do Jardim Alvorada, tentando se jogar na ver como agiu rápido a Guarda Municipal, por detrás agora, consegue agarrá-la e, olha lá, nesse momento, ele salva a mulher. O SAMU também já estava no local e, graças a Deus, esse trabalho muito rápido, eficiente, bem realizado pela Guarda Municipal, salvou a vida dessa senhora. Ela estava lá, né, desesperada, querendo tirar a própria vida. Pode observar novamente como foi rápido o guarda, abraçou por detrás e segurou. Graças a Deus, salvou a vida dessa senhora.
Graças a Deus.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 35 minutos. Nós estamos falando que os Correios já entregaram os carnês de IPTU. E vão mostrar todas as dúvidas do IPTU da cidade de Monte Alto, porque o responsável pelo setor está aqui conosco, o Breno César Lopes. Breno, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos.
Quero falar sobre o IPTU. IPTU, então, já?
Já foi todo entregue segundo os Correios, certo?
Ô Breno, alguns munícipes, por exemplo, estão confirmando que ainda não receberam.
Certo. Caso eles não tenham recebido ainda, por favor, procurem a prefeitura, tá? Pra gente entregar uma segunda via para eles.
Certo. Por que foi os carnês desse ano foram divididos em 5 lotes?
Em 5 lotes, né? Para facilitar o pagamento, né?
Certo. Você já tem aí o primeiro lote, vence quando?
O primeiro lote, na verdade, venceu ontem, no dia 22, tá? Então vão ser 22, 24, 26, 28 e 30.
Certo. Os locais que estão recebendo IPTU de Monte Alto.
Então vamos lá, vamos explicar certinho essa
parte.
Pode
ir com calma e vou explicando para tirar as dúvidas.
Vamos lá, então. Os bancos responsáveis pelo recebimento são a Caixa Federal e o Banco Santander, tá? Os contribuintes que não são clientes de nenhum desses dois bancos, eles pagam aonde, João? Nas casas lotéricas, no valor máximo de R$5.000 por guia, tá? Eles podem pagar também no correspondente bancário Santander, no valor máximo de R$2.000 por guia. É a loja Sabor e Café, em frente ao Hospital Unimed, tá? Os contribuintes clientes da Caixa Federal, eles pagam ou nas casas lotéricas, nos caixas eletrônicos da Caixa e no Internet Banking da Caixa, no valor máximo de R$5.000 por guia. E nos aplicativos de celular da Caixa, também no valor máximo de R$10.000 por guia, tá? Os contribuintes do Banco Santander, que são clientes do Banco Santander, eles pagam nas casas lotéricas, nos caixas eletrônicos do Santander e no Internet Banking e aplicativos de celular do Santander, tá? Nos caixas internos do Santander, não é possível fazer o pagamento, ok? A recomendação é que os clientes da Caixa do Santander, se possível, façam os pagamentos pela internet, tá? Ou por aplicativo de celular. E atenção, as guias com valores acima de R$5.000, elas devem ser pagas nos caixas internos da Caixa Federal, certo?
Acima de 5 mil.
Acima de 5 mil, pode ir lá dentro na caixa que eles fazem o recebimento.
Certo. Mas até 5 mil as lotéricas estão recebendo,
até
né, Breno?
5 mil nas lotéricas, exato.
E pode receber duas ou três boletos de 5 mil, né?
Isso, é o valor da guia, tá? O
da
limite
guia.
É por guia, tá?
Da
Se você guia. Tiver duas guias de 5 mil reais, dá 10 mil, mas você consegue pagar do mesmo
e
jeito.
Duas vezes, as duas Isso. guias.
Exatamente.
Certo. Bom, Bruno, eu...
Breno.
Breno. O aumento foi de 10,74%.
Exatamente, conforme o índice IPCA do IBGE acumulado.
Alguns munícipes fizeram o cálculo e deu muito mais.
Certo.
Eu até falo atenção para ver certo o carnê de 2021, a metragem de área construída, se é a mesma metragem para 2022. Se de fato tiver essa diferença, o que o munícipe deve fazer?
Exatamente, João. A regra geral é de 10,74% de aumento, caso o imóvel não tenha tido qualquer ou nenhuma alteração, como na área construída, como você disse, tá? Caso o contribuinte faça as contas e verifique que realmente aumentou a mais de 10,74, por favor, pode procurar a prefeitura e solicitar uma revisão, tá? A gente vai refazer os cálculos e arrumar para ele.
Pode procurar a CAC lá, levar os dois carnês lá.
Isso, leva
bem,
os carnezinhos,
faz
vai
a revisão,
lá na CAC.
Se tiver erro, será sanado o erro.
Exatamente.
Vocês vão explicar tudo.
Agora
vamos mais uma vez orientar o seguinte. Eu posso pagar pelo aplicativo, por exemplo, do Banco Bradesco?
Não, João. Somente aplicativos da Caixa Federal e do Banco Santander.
E o dos correspondentes da Caixa, né?
Isso, isso. Ou da Casa Lotéricas, ou diretamente, se for cliente da Caixa, você paga diretamente no Caixa Eletrônico. Se for cliente do Santander, paga diretamente no Caixa Eletrônico.
Preste atenção, se a gente for cliente. Eu não sou cliente, por exemplo, do Santander. Eu quero ir lá pagar, não pago.
Não vai conseguir.
Não vai conseguir.
Tem que pagar nas casas lotéricas, nesse caso.
Casas lotéricas, né?
Isso.
Por que não todas as agências bancárias, Breno?
Isso é uma questão de licitação, João. Foi feito o convite para todos os bancos, né, participarem da arrecadação. Porém, nem todos tiveram a iniciativa de participar e colaborar com a gente. Então, ficou somente a Caixa Federal e o Banco Santander.
Banco Santander.
A gente pretende mais para frente.
Que depende da vontade também dos bancos, querem participar, né?
Nesse caso,
teve licitação, não participaram, dizendo que tiveram interesse em participar.
Exatamente, exatamente.
Antigamente a gente pagava nos Correios, Correios também não recebe mais, né?
Correios não, João, somente nos locais que a gente está falando agora.
Os Correios apenas foram contratados aí para distribuir os carnês.
Isso, exatamente, distribuição. Certo.
Então você só pode pagar na Caixa Econômica Federal se você for cliente da Caixa, lá nos caixas eletrônicos tudo. Ou correspondente das caixas, nas três lotéricas nossas.
Isso.
Agora, nós temos também um caixa, se não me engano, ela é de frente à Unimed.
Isso, é a loja Sabor e Café.
Isso.
Ele é correspondente
mesmo.
Bancário Santander. Lá também você consegue pagar.
É correspondente Santander.
Isso, lá o valor da guia limite é R$2.000, tá?
Mas eu consigo pagar lá se eu for cliente do Santander.
Qualquer pessoa consegue pagar lá também.
Ah, não precisa ser cliente?
Não, não, qualquer pessoa.
Ah, qualquer pessoa, porque lá é um correspondente bancário.
Exatamente.
Isso. Até R$2.000 eu posso pagar lá.
Pode pagar lá na loja Sabor e Café de frente à Unimed.
A Unimed também. Demais, as outras lotéricas recebem no máximo até R$5.000.
Exatamente. Lembrando, acima de R$5.000 é para pagar nos caixas internos da Caixa Federal.
Posso supor que eu tenho uma guia lá de R$6.500. Posso ir direto lá,
isso,
no
mesmo
atendimento presencial, não pago em caixa eletrônico ou nada.
Não, lá dentro nos caixas, mesmo que você não seja cliente da Caixa, tá? Qualquer pessoa com guias acima de R$5.000 pode pagar lá dentro na Caixa Federal.
Ontem venceu
o primeiro lote.
Pagando à vista tem 4% de desconto.
4% de desconto, isso mesmo.
Pagando parcelado, normal.
Normal, em 10%.
Agora eu posso pagar uma parcela única agora não, foi fevereiro, já foi, nem em março.
A parcela única somente agora no final de março, tá? Depois do vencimento, depois de vencida a parcela única, você não consegue mais fazer o pagamento, tá? Passou o vencimento da parcela única, apenas parcelado.
Mas eu atrasei, não paguei ontem, quero pagar hoje parcela única. O que eu devo fazer?
Você pode entrar em contato com a gente na prefeitura.
Pode ir no setor da prefeitura, né?
A gente vai analisar a situação e, se for o caso, a gente faz uma prorrogação. Mas o recomendável é pagar até a data de vencimento, tá?
Então, o primeiro vencimento foi ontem, dia 22.
Dia 22.
O segundo vencimento?
Dia 24.
Amanhã?
Amanhã. O próximo dia 26, depois dia 28 e depois dia 30.
Nos carnês estão determinados o número do lote? Lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5?
Não está determinado no carnê o lote, tá? Apenas seguir a data de vencimento mesmo que está lá.
Só pegar o carnê de IPTU, lá está a data de vencimento.
Isso, exatamente.
Aqui eu estou perguntando, João Moreira, eu tenho algumas parcelas de IPTU do ano passado atrasado. Como eu faço para regularizar?
Precisa comparecer na central de atendimento para fazer o acordo de pagamento, tá?
Pode ir lá, mas tem que ir direto na
prefeitura. Direto na central de atendimento da prefeitura.
Vai lá, vocês emitem um boleto lá.
Isso, vai fazer a renegociação da dívida para emitir um novo carnezinho, ou parcelamento, ou pagamento à vista.
Pagamento à vista, você faz lá a guia e eu vou numa lotérica e pago.
Isso mesmo, exatamente.
Certo. Bom, são mais de 24 mil os carnês, né, Breno?
Isso, aproximadamente 25 mil, isso.
Deixa eu ver aqui. No carnê, já vem com desconto da parcela única?
Na parcela única já vem com desconto, 4%, isso.
A parcela única, né? Já está com desconto ali.
Já está com desconto ali na parcela.
Certo, porque a outra também, se você não quer pagar à vista, lá não tem desconto nenhum.
Não, se você pagar parcelado, não tem desconto nenhum.
Certo, deixa eu ver mais aqui. Onde fica o carnê já vem com desconto? Sim, você já falou que a parcela única já vem com desconto. João Moreira, Rose, eu ainda não recebi meu carnê. Eu vou perder o prazo para pagar à vista?
Depende do seu lote, mas de qualquer maneira, procura a prefeitura para pegar a segunda via. Se for o caso, se já tiver vencido, a gente prorroga para a pessoa, tá bom?
Se ela não paga multa nenhuma, ela tem desconto.
Isso, porque ela não recebeu o carnê ainda.
Não, né? Recebeu o carnê e queria pagar à vista para ter o desconto,
exatamente,
de 4%.
Procura a prefeitura, se a gente verificar que já está vencido o carnê dela, a gente prorroga a parcela para ela.
Ô Breno, você sabe que quem tem dinheiro na poupança, compensa pagar à vista? A poupança não está dando nem 0,5%. E você tem 4% de desconto de IPTU.
Exatamente.
Você acaba levando uma vantagem, quem tem dinheiro na poupança. Que eu sei que você não tem, nem eu tenho. Mas algumas pessoas têm, viu, Bruno?
É, quem tem condições de pagar à vista é sempre melhor. Qualquer desconto é bom, né, João?
Bom, qualquer dúvida também, pode ligar na ouvidoria ou vai direto no setor de tributos?
Pode ligar na ouvidoria, pode ligar no departamento de tributos da prefeitura, central de atendimento, está todo mundo lá disponível para tirar qualquer dúvida.
Portanto, parece que o pessoal não está com dúvida não, certo? Porque, deixa eu ver aqui, ó. João, por que não pode também pagar nos outros bancos? Ele já explicou. Banco Itaú, por exemplo, Banco Itaú, Banco Bradesco. Foi feita a licitação, essas agências não tiveram interesse em participar. Quem teve interesse em participar foi a Caixa Econômica Federal e o Santander.
Exatamente.
Só. Os demais bancos, não.
Exatamente, isso mesmo.
Então eu não posso pagar em qualquer lugar nada.
Não.
Só tenho que pagar o IPTU, eu posso pagar na Caixa Econômica Federal ou nos correspondentes das caixas, que são as lotéricas. E na Caixa só posso pagar se eu sou cliente, né?
Isso, diretamente na Caixa, somente...
Na agência da Caixa, se eu sou cliente da Caixa, eu posso ir lá pagar.
Isso.
Se eu não for cliente, não recebe.
Somente casas lotéricas ou Banco Santander, se for cliente Santander, ou no correspondente Santander, que é em frente à Unimed, na loja Sabor e Café.
Sabor e Café, só nesses pontos aí.
Isso, exatamente.
Então nós temos as três lotéricas, temos esse correspondente aí, Sabor e Café, 4. Quem é cliente do Santander, pode pagar no Santander, 5. E quem é cliente da Caixa Econômica Federal, paga na Caixa 6.
Isso. E,
são 6 locais.
E os clientes da Caixa Federal de Santander, de preferência, se possível, pagar por aplicativo ou por internet bank para evitar aglomeração em fila e etc, né?
Se você ainda não recebeu o seu carnê, não perca tempo, não. Vá direto lá na prefeitura, ao não receber meu carnê, dá o seu nome e seu endereço, lá eles pegam o cadastro e podem emitir o carnê na hora, se não foi o carnê, né? Certo, deixa eu ver aqui. A aplicativo da Caixa também recebe?
Recebe. O valor limite é até 10 mil por guia no aplicativo da Caixa.
Aplicativo da Caixa. Se você for, claro, se ela tem aplicativo da Caixa,
ela é cliente,
cliente
da Caixa.
Exatamente. Então você pode pagar, sim, pelo aplicativo da Caixa. Você nem sair de casa. Já paga lá. Mais alguma informação?
Não, a princípio é só isso mesmo, João.
Qualquer dúvida pode ligar lá no setor.
Pode ligar pra gente ou ir lá pessoalmente. A gente tá sempre disposto a ajudar todo mundo.
Bom trabalho para você, muito obrigado pela presença.
Eu agradeço, João. Bom dia para você, bom dia para todo mundo.
Bom trabalho.
Obrigado.
Vai com Deus, então.
Tchau, tchau.
Tá aí o Breno que veio falar a respeito de IPTU, tá certo, Breno? E, mais uma vez, a Guarda Municipal e o SAMU salvaram a vida de uma... Um abraço, Breno. Um abração. E uma senhora que tentou tirar a própria vida aí, ela estava na passarela do Jardim Alvorada e, rapidamente... A ação da Guarda Municipal salvou essa senhora. Esse é o trabalho. A gente não sabe como que é. As pessoas ficam tanto no desespero, né? Desespero aí. Eu quero agradecer os nossos ouvintes que mandaram para nós aqui rapidamente também. Muito obrigado, viu? Passamos reporte para todos os lados aí. Agora, casos de dengue. Nós estamos preocupados porque nós estamos falando de Covid, mas... A dengue vem aumentando e vem aumentando sim, viu, Paulo?
É claro que sim, Moreira. Os casos aumentaram 35,4% no primeiro bimestre deste ano.
Os casos de dengue no país aumentaram 35,4% nos primeiros 2 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação consta em boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 21. Foram registrados 30 óbitos e 128.379 casos da arbovirose, nome dado à doença causada por vírus transmitido pela picada de insetos, como o mosquito Aedes aegypti. O documento informa também sobre o aumento de 11,5% nos casos de Zika, outra arbovirose. Foram 756 em janeiro e fevereiro deste ano. Com 9.555 casos registrados no mesmo período, a chikungunya teve redução de 17,5%. Goiânia, capital de Goiás, é o município que mais registrou casos prováveis de dengue, com 13.608 ocorrências, seguido do Distrito Federal com 8.572 casos. Na sequência, estão Palmas, em Tocantins, com 6.497, a cidade mato-grossense de Sinop, com 2.754 casos, e Aparecida de Goiânia, também em Goiás, com 2.199 casos. O Ministério da Saúde reforça a orientação à população. A principal ação de combate ao Aedes aegypti é a diminuição dos focos de água parada. Por conta das restrições impostas pela pandemia, os agentes comunitários só voltaram com o trabalho de porta a porta no segundo semestre do ano passado e trouxeram uma novidade, a adoção de um novo inseticida, uma pastilha de origem biológica para tratamento aos possíveis criadouros do mosquito. Em 2021, o Ministério da Saúde distribuiu 57 milhões e 700 mil dessas pastilhas e neste ano já foram enviadas para os estados e o Distrito Federal 12 milhões e 800 mil unidades. De Brasília, Alan Barbosa.
Dois alunos ficaram feridos após ataque com faca em um colégio de São Paulo ontem. Segundo informações, uma aluna do oitavo ano do ensino fundamental foi esfaqueada por um colega de sala quando um terceiro envolvido tentou protegê-la e também acabou ferido. O caso aconteceu no Colégio Floresta, na zona leste de São Paulo. O ataque aconteceu dentro da sala de aula durante troca de aulas. O responsável é um garoto de 13 anos de idade que levou a faca para a escola. A advogada responsável pelo caso informou que os dois meninos foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento.
Nós queremos mostrar mais uma vez aí algumas imagens. Pode até acompanhar pelo nosso Facebook. As equipes da prefeitura estão em vários locais fazendo total limpeza. Dias atrás, eles estiveram na Rua da Paz fazendo uma limpeza total. Lá, recolhendo todo o lixo, tudo. Bom, observando como está a situação hoje. Já estiveram lá novamente para fazer toda a limpeza lá na Rua da Paz. Olha, é lamentável que algumas pessoas acabam transformando o local no lixão. Lixos esparramados para todos os lados. A equipe vai lá, faz uma limpeza bonita, o local é bonito, até para as crianças poderem brincar. Mas veja a situação como que fica de lixos para todos os lados. O lixo não foi sozinho. Alguém que acaba levando, pega a sacolinha plástica cheia de lixo e joga ali. É seu bairro, é sua rua. Ali poderia ser uma área de lazer para as crianças brincarem, alguma coisa. Há 15 dias atrás, as equipes fizeram a limpeza. Retornaram lá, tudo para fazer a limpeza novamente. Nós temos, inclusive, as equipes fazendo várias limpezas em vários pontos da nossa cidade. Tem uma imagem aí, mostra para mim, daquelas marmitex. Por favor, Alexandre. Marmitex que eles acabam jogando. Essas pessoas que recebem a marmitex, come, larga com comida dentro e joga nas praças. É praças que eles acabam jogando nessas praças aí. E vão jogando. Infelizmente, é isso. Isso que acontece com as pessoas que acabam aí jogando esse marmitex, resto de comida, certo? Vê para mim lá, Paulo, se consegue. Certo? Porque tá lá na página da Rádio Cultura, tá? Certo? Não é de hoje, não. Certo? Então, daí, aqui eu tenho sim. Só para mostrar como o desperdício, o tanto de comida que eles acabam jogando fora. E algumas pessoas não têm essa comida em casa. Tanto de comida que eles acabam jogando fora. Tudo bem, mas é lamentável, é difícil explicar isso, porque que certas pessoas fazem isso. Eles pegam ali a misturinha, um bife que vem, come, aí o resto eles acabam jogando. Enquanto que outros não têm nem comida em casa. Mas, fazer o quê, né? E olha que a marmitex que eles recebem, uma marmitex ótima. A marmitex é boa, a marmitex que eles recebem. É excelente a marmitex que eles acabam recebendo. Mas, preferem comer a mistura e o resto jogar nas praças. Joga nas praças, joga para todo lado, para atrair aí bichos peçonhentos que vêm de todos os lados. Infelizmente, é assim. As equipes da prefeitura passam fazem limpeza, mas eles acabam jogando. O que nós falamos hoje, que eu recebi aqui as reivindicações dos moradores da Vila Municipal, de frente à Unidade de Base de Saúde Isidro Peloso, e tem bancos, ficam alguns ali usando drogas, mexendo com as mulheres, mexendo com crianças, isso durante a noite, durante a madrugada, no início da noite. Senhoras que gostam de fazer a sua oração, muitas vezes na igreja São Judas, não podem nem sair, e é próximo, é no centro, próximo da Guarda Municipal, já ligaram para a guarda, para a polícia também, passe com a viatura, para dar um pouco de segurança, orientar essas pessoas, que não pode, você fica preso dentro da sua casa, enquanto que muitos deles ficam fazendo uma bagunça. Você vai na praça, você está na praça aí, chupando um sorvete, alguma coisa, eles perturbam você, eles ficam te perturbando, pede um dinheiro, se você não dá o dinheiro, eles te ameaçam. Se a mulher, eles ofendem as mulheres também. Não são todos, são alguns que fazem isso. Mas está aí, a lei acaba protegendo eles, mas está na hora, viu? E dá uma basta em alguns deles aí. Está abusando. Eu já falei muitas vezes, fazer uma ação seguinte: eles vêm retirar a Marmitex. Nós temos um local aqui, esse galpão, um salão, que tem estrutura. Tá, que você vai consumir a Marmitex aqui. Pega a Marmitex e come aqui. Se você não quer, deixa a Marmitex aí. Porque eles vão lá, pega a Marmitex, sobe aqui, fica na Praça Humberto Carácio, faz um estrago danado, sobe, vai na Praça Central, faz outro estrago danado lá também. Sujeira para todos os lados. E jogam comida fora. Que é lamentável, enquanto que muitas pessoas não têm uma Marmitex dessa para ser consumida. É trabalhador, não tem uma Marmitex dessa. E eles têm e acabam jogando fora.
O descanso de caminhoneiros nos postos. E os postos são notificados por venda casada.
149 postos de combustíveis em todo o país foram notificados por cobrar o repouso dos caminhoneiros em estabelecimentos às margens de rodovias. A prática obriga o motorista a abastecer no posto em que está descansando, o que é considerado pelas autoridades venda casada e ilegal no Brasil. Hoje é permitido que postos de combustíveis implementem locais de repouso e descanso para caminhoneiros, garantindo condições de segurança e de conforto. Mas os estabelecimentos não podem condicionar a prestação do serviço ao abastecimento de combustível. A notificação foi realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. Com base na Lei 13.103, no Código de Defesa do Consumidor, e em uma norma editada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os estabelecimentos têm até 20 dias para justificar o pagamento considerado indevido. Essa é a segunda notificação em menos de 2 meses que o Ministério da Justiça faz aos postos. Caso os estabelecimentos não justifiquem a cobrança, eles vão estar sujeitos a responderem por processos administrativos e, no futuro, serem penalizados com multas. A FEBO Combustíveis, federação nacional que reúne postos de combustíveis, disse em nota que entende que os postos de combustíveis não são obrigados a fornecer espaço, estacionamento ou hospedagem de graça aos caminhoneiros e que a obrigatoriedade ofende os direitos de propriedade e de liberdade econômica. A federação argumenta ainda que a lei não proíbe postos de cobrarem pelo estacionamento ou pernoite de caminhões, conforme o entendimento do Ministério da Justiça. A entidade justificou também que ao ceder espaço para parada e pernoite de caminhoneiros, os postos acabam tendo gastos com a manutenção e outros itens. Segundo a FEBO Combustíveis, por essa razão, defende que os postos cobrem pelas facilidades dadas aos motoristas. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
São 11 horas mais 59 minutos e 40 segundos. Estou recebendo aqui, ó, informações dos nossos munícipes. Moreira, semana passada, um desses aí que recebe a marmita me ofereceu. Você não quer comprar, não? Queria vender a marmita que ele estava recebendo. A marmitex que ele estava recebendo. custa R$17. É uma ótima marmitex. Eles vendem por 5, por 6. A pessoa não quis. O Felício falou, não quero não. Mas eles acabam. E tem pessoas que acabam comprando. Certo, quer comprar R$5, uma boa refeição. Porque ele quer comprar o quê? Ele quer comprar pedra de caque, quer comprar um baseado, quer comprar um pozinho branco. Porque ele depende disso. Ele é um doente, depende disso. Então, olha, a assistência faz de tudo para eles. Vem diminuindo bem, mas parece que já está começando a aumentar de novo. Em todos, alguns pontos da nossa cidade, a gente vê eles perambulando pela rua, que ninguém tem nada com isso. Agora, isso não pode é perturbar os munícipes como eles estão perturbando.
Um ciclista de 23 anos morreu depois de ser atropelado por um caminhão na rodovia Alexandre Balbo, na manhã de hoje, em Ribeirão Preto. O acidente aconteceu no quilômetro 335, por causas ainda a serem esclarecidas. Uma testemunha, que não quis se identificar, disse que o ciclista entrou no meio da pista e o motorista tentou desviar, mas não conseguiu. Ainda segundo a testemunha, o caminhoneiro e ocupantes de outros veículos que passavam pararam para prestar socorro e chamaram o SAMU. Segundo a Entrevias, que é a concessionária que administra aquele trecho, a faixa direita da pista está interditada e o direcionamento dos carros é feito pela pista da esquerda, mas não há lentidão no trânsito naquele trecho.
Nós temos um senhor, ele mora sozinho, mas trabalha, sai de madrugada de casa e volta... Hoje está anoitecendo. Faz a sua marmitinha para levar para o local de trabalho. O que aconteceu com ele sábado agora que passou? Ele chegou em casa, uma janela estava arrombada. A pessoa entrou lá e deixou um carretel de linha de pipa. Quer dizer, só alguém que estava soltando pipa por ali. Sabe que ele estava em casa, levaram dele um cofrinho com moedas, 3 perfumes, uma caixa de som com pendrive, 3 celulares simples, levaram uma panceta, linguiça, que é a mistura dele. Levaram limpar a casa desse senhor. Agora, será que os pais não perceberam se alguns jovens chegaram em casa com essas mercadorias? Porque se deixaram o carretel de linha de pipa lá, a não ser que ele também roubou o carretel de linha, né? Pipa e deixou no local. E outra... É a terceira vez que visito a casa desse senhor. Ele está perguntando, será que eu posso ir trabalhar ou eu tenho que ficar de guarda na minha casa? Então ele está reclamando e o senhor tem toda a razão.
Vamos falar um pouco do outono, né? Será que o frio chega mais cedo, vai fazer muito frio, quando o frio deve chegar? O outono desse ano, que chegou no dia 20, no domingo, sofrerá efeito do Laninha e será marcado por pouca chuva e temperaturas mais baixas que o esperado. O fenômeno representa um esfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico e, no Brasil, provoca os efeitos opostos, com a intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e em parte do Sudeste. Por causa do Laninha, há possibilidade que a onda de frio chegue mais cedo neste ano. Mesmo assim, a tendência é que não seja persistente e dure poucos dias seguidos em grande parte da estação.
Munícipes mandando aqui mensagem, Moreira, eu não concordo que essas pessoas são doentes. São dependentes químicos, eles são aproveitadores. E aproveita mesmo, porque é só mordomia. Que sufoco, Paulo. Tava um friozinho, tava fresquinho ontem à noite, eu comecei a suar. Nossa, rapaz.
Olha, poderia todos os prêmios para o goleiro, né, Moreira? Ganhou motorrad, ganhou frango, ganhou tudo.
Ah, ganhou goleiro,
o goleiro do São Bernardo. O goleiro do São tudo. Bernardo, meu Deus do céu. Pessoal de São Paulo já não acreditava mais. Chuta, defende.
E pior, o São Paulo teve quase 70% de posse de bola.
Pois é, e quantas finalizações...
E isso eu concordo com o Abel Ferreira, que ele falou, não importa o tempo que você fica com a bola. Pode ficar até 20% só. Ganha a partida.
Tem que ganhar, claro.
E São Paulo estava dominando. São Bernardo desceu, fez 1-0 no início do segundo tempo, hein?
Foi.
E daí? Que sufoco. Chuta, goleiro, defende. Mas uma hora não deu certo, né? Uma tabela rápida ali de São Paulo. O São Paulo acabou empatando. Depois, segundo gol, de fora da área, do Pablo Maia.
acabou chutaço. Surpreendendo o goleiro, né? Naquele chute,
a bola,
né,
para desviou um pouco.
O goleiro só que seria um cruzamento, mas ele bateu direto e pegou o goleiro no contra-pé.
Aí deu 2-1, foi legal. Pois outra jogada bonita do Marquinhos.
Marquinhos.
3-1. Pois outra jogada bonita do Pablo, que deu Brad Shaw para o Caleri. 4-1. Ufa. A gente fala, São Paulo venceu 4-1. Goleada, foi fácil. Foi um baita jogo difícil pro meu tricolor.
Quem só viu o resultado, nem imagina, né?
Foi
como
difícil.
Foi o jogo. Mas hoje tem Palmeiras, né?
Tem. Mas antes tem o Bragantino e Santo André, 19 horas. Depois tem Palmeiras e Ituano, às 21 horas e 30 minutos. Está marcado às 21 horas e 35 minutos.
Por que não sei, mas às 21h35.
E amanhã tem o Corinthians e Guarani, às 19 horas. Depois tem uma fase final. Agora, você gosta de futsal? Hoje tem duas partidas de futsal. Hoje nós teremos aqui, ó, pelo torneio Paulista São Minas. Hoje, dia 23, sub-18, às 20 horas. Monte Alto e Viradouro. E sub-21, às 21 horas, Monte Alto e Viradouro. No ginásio Babi Barione. Para você adentrar, você pode chegar sem máscara, tudo. Mas você tem que levar o seu cartão de vacinação. Vamos lá. Futsal hoje no Babi Barione.
12 horas e 5 minutos.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Gente, eu sempre fui Savenhago, mas agora com essa super promoção, o Savenhago tá demais.
Nossas contas, Savenhago, é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Alho importado, cada 100 gramas, R$1,78. No cartão Savenhago, R$1,59. Café, 3 corações, 500 gramas, R$15,90. Manga palmeiro, quilo, R$3,95. Bisteca suíno, quilo, R$15,90.
Faça conta! No Savenhago é muito mais barato.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura! Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho.
Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Lavar bem as mãos com frequência deveria ser um hábito na vida de todo mundo. Em meio à pandemia, é ainda mais importante. Isso porque a transmissão do coronavírus se dá de duas formas: respiratória, por gotículas expelidas quando falamos, tossimos ou espirramos, ou por contato, quando tocamos em superfícies contaminadas, como portas, maçanetas e mesas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos é o mais recomendável para se prevenir, assim como o uso do álcool gel 70%. Lavar as mãos faz parte da prática dos chamados 3 M's: máscara no rosto, mãos higienizadas e manter a distância, que é a base para reduzir a propagação do coronavírus.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$36,99. Salsicha hot dog perdigão, quilo R$12,99. Leite condensado moça integral, 395 gramas, lata R$5,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, leve 1,6 kg, pague 1,450 kg, caixa R$21,99. Desodorante aerosol Isaquer, 90 gramas, R$6,99. Atum ralado coqueiro em óleo, 170 gramas, lata R$4,99. Cafeteria almofada 500 gramas tradicional R$12,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes: cupim, panceta, pernil e costela assada. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas e 12 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Computadores e celulares podem cair de preço com a redução da alíquota de importação.
Diminuição de imposto sobre celulares e computadores importados começa a vigorar nesta quinta-feira, 24 de março. Na semana passada, o governo federal aprovou redução de 10% das alíquotas do imposto de importação de bens de capital e bens de informática e telecomunicações. A primeira redução ocorreu em março do ano passado, também de 10%. A medida abrange 949 códigos tarifários e tem o objetivo de aumentar a competitividade do país e estimular a geração de emprego e renda. A redução do imposto vai possibilitar baratear a importação de máquinas e equipamentos utilizados por todos os setores produtivos. No caso dos celulares e computadores tipo laptop adquiridos no exterior, o imposto de importação vai passar de 16% para 14,4%. A expectativa é que os preços desses produtos caiam entre 2% e 5% para o consumidor final. Também serão reduzidas as alíquotas de equipamentos médicos, máquinas para panificação e fabricação de cerveja, equipamentos ligados à construção civil, entre outros. Da Rádio 2, Sigue Eichmeier.
São 12 horas e 13 minutos.
Paulo, em São Paulo, capital paulista, está prometendo a partir do dia 29 a quarta dose para pessoas com 70 anos ou mais. Preste atenção que é lá. Claro que o calendário deve se estender também para outras cidades, mas aqui é por causa da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, porque agora está tendo a quarta dose para 80 anos ou mais. É claro que depois vai vir para 70 anos ou mais também a quarta dose. Vão ficar aguardando, que se chegar, claro, que todos devem tomar. Pode ver que a vacinação aí, pelo menos, está controlando um pouco mais a pandemia. É sempre bom a gente falar, notícia boa, que nós não temos nenhum paciente internado na enfermaria para Covid. Zero na enfermaria. Nós estamos aí apenas já há algum tempo que nós temos 3 pacientes positivados que estão na UTI. Esses 3 pacientes são de Monte Alto. Mas na enfermaria não temos nenhum paciente internado por Covid.
Papa Nicolau, 81,3% das mulheres entre 25 e 64 anos fizeram exame.
O exame preventivo de câncer de colo de útero é fundamental para verificar a saúde da mulher e possíveis sinais da doença. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde publicou o boletim epidemiológico revelando que 81,3% das mulheres de 25 a 64 anos de idade disseram, em 2019, ter realizado o exame nos últimos 3 anos. A meta do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022, é chegar a 85% a cobertura do exame Papa Nicolau em mulheres de 25 a 64 anos. Além das desigualdades regionais, o boletim epidemiológico apontou desigualdades sociais e econômicas em relação à realização de exames preventivos por parte das mulheres. As que se declararam pardas e com menores índices de escolaridade e renda realizam menos o diagnóstico preventivo. O boletim foi produzido com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. O documento está disponível no site gov.br/saúde e traz dados por unidades da federação, região, escolaridade, raça, cor, rendimento, renda per capita, entre outros aspectos. O câncer de colo de útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos de papilomavírus humano, HPV. Os fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença são início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo e uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. De Brasília, Alan Barbosa.
São 12 horas mais 17 minutos. Moradores de São Remo estão preocupados. Lá, moradores da rua Melvin de Oliveira. Estão preocupados que ali ficam alguns nóias, algumas pessoas ali perturbando, atitude suspeita, né? Prostituição. Eles estão pedindo para que a viatura, tanto da guarda como polícia militar, passasse mais vezes pelo bairro, para dar um pouco mais de segurança para os moradores. O morador se sente seguro quando vê a viatura da polícia, a viatura da guarda municipal. Isso é no bairro São Remo. Ô Paulo, nós tivemos aí uma ameaça com arma de fogo na Câmara Municipal, acho que foi no Mato Grosso, não tem isso?
Mato Grosso, já nas redes sociais aí, né, Moreira? A repercussão dessa situação, desse vídeo, quando um vereador sacou a arma após trocar socos com um colega. A briga foi uma briga com direito a socos e ameaça com arma de fogo. Marcou a sessão da Câmara de Querência, em Mato Grosso, na última segunda-feira, agora dia 21. A TV da Câmara, câmeras de segurança do local, registraram o ocorrido. Nós assistimos as imagens, você também viu. As imagens mostram o vereador Neiriberto Martins Hertal em uma discussão com o colega Edmar Lúcio Batista. Com os ânimos exaltados, eles partem para a luta corporal e trocam socos. E é possível ouvir gritos dos demais parlamentares que assustaram com a confusão. A TV da Câmara mostra ainda o momento em que Neiriberto retorna para sua cadeira e com uma arma de fogo em punho. Nesse momento, a polícia interfere. A Câmara de Querência divulgou uma nota sobre o caso esclarecendo que não houve feridos. Apenas muita correria e susto pelas pessoas que estavam presentes. A casa acrescentou ainda que uma investigação policial foi instaurada para apurar os fatos e medidas cabíveis serão tomadas segundo o seu regimento interno. Polícia Militar estava lá, hein, Moreira?
Polícia Militar,
na hora...
Eu tinha avisado que ia ser quente no ambiente.
No mínimo, tinha algum assunto bastante importante.
Esse vereador que estava com arma, ele tem licença, está falando? Ele é algum policial? Tem licença para porte de arma?
Não temos informações se ele tem porte, como porte que ele vai... de arma, posse e porte de arma, né?
Como que ele entra com uma arma numa sessão da Câmara?
Quer dizer, ou a sessão tinha algum assunto grave envolvendo... O vereador...
Que ele já foi preparado.
Ele foi preparado já, foi premeditado o negócio, ou ele poderia até estar tentando fazer alguma acusação contra alguém e com medo de alguma represália foi prevenido. Quer dizer, não se tem ainda a versão do que aconteceu. Os motivos que levaram o vereador a portar uma arma, a estar com essa arma numa Câmara de Vereadores. Lamentável.
Poderia,
né,
ter acontecido pior, né, Paulo? Você vê a correria dos funcionários, pior, todo mundo
se
ali.
Se os caras disparam 2, 3, 4, 5 tiros, pessoas ali que não teriam nada com isso, né? Acabariam sendo vítimas dessa atitude impensada, né, e burra desse vereador.
E os cursos à distância na área da saúde tiveram um aumento de 78% no número de matrículas entre 2019 e 2020.
E uma doméstica resgatada terá uma indenização de R$350 mil, de acordo com a Justiça. A Justiça determinou que a trabalhadora doméstica, que era mantida em situação análoga à escravidão em uma casa na região do Alto de Pinheiros, área nobre da capital paulista, receba R$350 mil de indenização por danos morais. O montante deve ser pago pelos ex-patrões. A justiça ou a decisão judicial foi confirmada pela 12ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na semana passada, quando também foi retirado segredo de justiça do processo. A defesa disse que agora vai recorrer. São 12 horas e 21 minutos.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados. Colchão mole exceto moído, quilo R$36,99. Salsicha hot dog perdigão, quilo R$12,99. Leite condensado moça integral, 395 gramas, lata R$5,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, leve 1,6 kg, pague 1,450 kg, caixa R$21,99. Desodorante aerosol Isaquer, 90 gramas, R$6,99. Atum ralado coqueiro em óleo, 170 gramas, lata R$4,99. Café Peria, almofada 500 gramas tradicional R$12,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes, cupim, panceta, pernil e costela assada. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central? Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a Prefeitura.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Sintomas. Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre e cansaço. Alguns pacientes podem sentir dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. O período de incubação, ou seja, entre o contágio e os primeiros sintomas, é de 14 dias, conforme a Organização Mundial da Saúde. Segundo cientistas chineses, alguns pacientes podem transmitir o coronavírus mesmo sem apresentar sintomas.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas mais 25 minutos e faleceu na cidade de Santa Adélia, aos 96 anos de idade, o senhor Arlindo Alves da Silva. Era viúva da dona Alzira Pastore Alves da Silva, deixa filhos, noras, genro, netos e bisnetos. Senhor Arlindo, pai do nosso querido amigo João Pão. Senhor Arlindo Alves sempre participando conosco nas festas aqui na nossa região e principalmente sempre colaborando com as festas no distrito de Aparecida e de Monte Alto. O velório está sendo realizado lá em Santa Adélia até às 15 horas. Depois será trasladado para Fernando Prestes, onde acontece o velório das 15 horas e 30 minutos até às 17 horas, quando será o sepultamento para o cemitério de Fernando Prestes. Noticiamos o falecimento do senhor Arlindo Alves da Silva, pai do João Pão lá de Santa Adélia, com 96 anos de idade. Senhor Arlindo, que descanse em paz.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 23 de março de 2023. Temperatura máxima de 30 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários. Soldado Hudson, que passou toda a madrugada lá na base operacional da Polícia Rodoviária em São Carlos. Vai para o Cabo Osvaldo, que passou a madrugada na base operacional da Polícia Rodoviária em Itápolis. E o Cabo Garcia de Moura, ele passou a madrugada na base operacional da Polícia Rodoviária em Jaboticabal. De acordo com eles, o movimento segue tranquilo nas principais rodovias da nossa região.
Graças a Deus.
Nenhuma ocorrência de natureza grave, ou seja, com morte, foi registrada até por volta das 4 horas da madrugada. Se Deus permitir, eu volto amanhã com mais informações. Diretamente de Araraquara, para a sequência dos acontecimentos, JB. Fui o repórter.
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 29 minutos e o Humberto Ferretti está chegando. Vai falar sobre os jogos decisivos desta quarta-feira pelos estaduais.
Melhor time do Paulistão até agora e único invicto, o Palmeiras define se vai ou não para a semifinal. O time a ser batido por enquanto em 2022 no futebol brasileiro recebe o Ituano às 9h35 da noite, no horário de Brasília. Quem vencer o duelo das quartas de final passa de fase e empate leva a decisão para os pênaltis. A bola, porém, começa a rolar mais cedo pelo Paulistão, às 7 da noite, para outro duelo que vale vaga na semi entre Red Bull Bragantino e Santo André. Já pelo Campeonato Gaúcho, os jogos desta quarta definirão quem fará a grande final. 7h30 da noite, o Brasil de Pelotas, que levou a melhor no jogo de ida da semifinal e venceu por 1-0 em casa, visita o Ipiranga. Enquanto às 10h15 tem Grenal e o Colorado tentará um milagre: reverter na Arena do Grêmio a derrota por 3-0 sofrida no Beira-Rio. Pelo Campeonato Mineiro, Caldense e Atlético fazem às 4h30 da tarde o jogo de ida de uma das semifinais. A volta está marcada para domingo. E para fechar o giro pelos principais estaduais do país, tem clássico Atletiba, no Paraná. Huracão e Coxa fazem o primeiro jogo da semifinal às 8 da noite na Arena da Baixada e também voltam a medir forças no domingo. Por fim, a quarta-feira ainda terá um confronto pelas quartas de final da Copa do Nordeste entre Botafogo da Paraíba e Náutico às 8 da noite, com decisão em partida única. Sem falar no duelo que fecha a segunda fase da Copa do Brasil às 9h30 entre Vitória e Glória. Quem vencer passa de fase e empate leva a decisão para os pênaltis.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.